Gênero e Feminismo.
Até a próxima segunda-feira devem ser convocadas em todo o país conferências municipais e intermunicipais em preparação à 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que vai ocorrer em março de 2016. O evento em Brasília traz como tema Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres. A 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Belo Horizonte ocorreu na semana passada na capital mineira. Dentre os pontos destacados no encontro estão o fortalecimento de conselhos dos direitos da mulher e das estruturas institucionais e políticas públicas desenvolvidas para mulheres. Este é o tema da coluna Gênero e Feminismo nesta quinta-feira. A conversa é da coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, com a jornalista Soraya Fidelis.
Mais direitos, participação e poder para as mulheres é o tema da 4ª Conferência Nacional das Mulheres, que vai ocorrer em março de 2016. Até a próxima segunda, 14 de setembro, deve ser convocadas conferências municipais e intermunicipais em preparação para esse encontro nacional que vai ocorrer em Brasília no ano que vem. A comissão organizadora da 4ª Conferência Nacional manteve o dia 27 de setembro como data final para as conferências municipais e na semana passada foi realizada a 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Belo Horizonte. Bom dia, professora Marlise Matos. Qual que é a importância de todas essas conferências para as políticas voltadas para as mulheres?
Esse ciclo de conferências, ele traz agora um gigantesco desafio, que não é mais de trazer para a pauta do Estado o debate, né, e a inclusão desses direitos e dessas políticas e ações e programas que o Estado possa desenvolver ou venha desenvolver para fazer implementar os direitos das mulheres de fato, de maneira real, na vida cotidiana das mulheres. Isso porque a gente já teve um ciclo, né, extenso, e a gente já fez a primeira conferência em 2004, a segunda em 2007, a terceira em 2011, e eu acho que o grande desafio que está colocado com esse temário que foi convocado agora para a 4ª conferência não é mais elaborar os planos, né? Ou seja, pensar e planejar quais ações o Estado deve desenvolver, mas é institucionalizar e consolidar essa agenda, né, dentro do próprio Estado, não só no nível federativo da União, mas pensar isso também e esse processo de institucionalização e consolidação nos nossos estados e, sobretudo, nos nossos mais de 5 mil municípios, né? Colocar as mulheres para pensar os processos de institucionalização dessas políticas dentro do local, do poder local, né? Da vida mais próxima das mulheres mesmo, para afetar e mudar a vida cotidiana e o dia a dia delas, né?
Aliás, professora Marlise, a Conferência Nacional ela tem 4 eixos de debate e um dos eixos é a questão dos conselhos dos direitos da mulher. Quais são, de fato, os papéis e a importância desses conselhos na institucionalização dessas políticas que a senhora acaba de apontar e destacar?
Conselhos são estruturas híbridas, ou seja, eles têm que ter a participação do poder público, portanto, das prefeituras, do Estado, né, e participação de membros da sociedade civil no controle, no monitoramento das políticas públicas para as mulheres. Então, a ideia é que esses conselhos funcionem como estruturas de monitoramento, porque o que acontece? O Estado, no nível nacional, normatiza, a gente tem lá planos maravilhosos, mas, na verdade, isso não chega na ponta lá, na capilaridade da vida das mulheres comuns brasileiras, né? Então, os conselhos, eles têm essa prerrogativa de cobrar, de pressionar o Estado, primeiro para implementar e depois, tendo implementado, ter esse trabalho de controlar mesmo, de monitorar, de vigiar o Estado para saber se tem recurso, se está implantando mesmo o plano, né, como que está sendo implantado, se está sendo feito da maneira como deveria ser feito, tem que fazer correções de rumo. Então, os conselhos são essas estruturas de controle social, né, em que o Estado dialoga com a sociedade para fazer, tornar realidade a ação pública do Estado em direção aos direitos das mulheres. Então, esses conselhos são muito importantes e a gente aí chama atenção para isso, para as mulheres poderem não só conhecer, saber da existência deles, mas quem sabe vir a participar de maneira bem objetiva mesmo, sendo lá uma representante do seu movimento, do seu sindicato, da sua região, dentro desses conselhos de direitos das mulheres, né?
E um dos outros quatro eixos são as estruturas institucionais e políticas públicas, né, que são desenvolvidas para as mulheres no âmbito municipal, estadual e federal. O que há já de avanço, que desafios que permanecem em relação às estruturas institucionais, inclusive a ponto delas permanecerem como um desses eixos da Conferência Nacional, professora Marlise?
Políticas públicas são o Estado em ação. Então, políticas públicas para as mulheres, você tem que ter dentro do Poder Executivo um organismo, uma estrutura organizacional que seja responsável por essa implementação das políticas. Infelizmente, a gente ainda tem muito poucas espalhadas pelo Brasil. A gente teve, em 2002, né, no apagar das luzes do governo FHC, a criação da SEDIM, que foi essa Secretaria de Direitos da Mulher. Depois, com a entrada do governo Lula, em 2003, essa secretaria, que hoje é a Secretaria de Política para as Mulheres, ganhou status ministerial, né? Não é mais uma secretaria especial, é uma secretaria com status de ministério, não são todos os estados. Você construiu, né, a subsecretaria, né, ou secretarias, ou coordenadorias, ou diretorias de políticas para as mulheres. São esses organismos de políticas para as mulheres que devem ter a missão, a função, a competência de implementar essas políticas. E isso tem que ser feito, e é necessário, né, porque senão essas políticas ficam desalojadas nas estruturas dos estados, seja no estado mesmo ou nos municípios. Ninguém se responsabiliza, não assume, né, esse protagonismo de gerir, de implementar, verificar se as ações estão sendo lá de fato realizadas, e as políticas vão se perdendo no tempo, né? Então, os OPMs, que são esses organismos de política para as mulheres, eles precisam existir, eles precisam realizar e efetivar a implementação dessas políticas. E eu chamaria a atenção, por último, da importância de pensar também um financiamento desses organismos. Então, alguns municípios estão criando fundos, né, municipais ou fundos estaduais para gerir essas políticas, porque também é um outro desafio, né? Como o cobertura é curto, a gente sabe quando se elegem as prioridades, essas políticas acabam ficando secundarizadas. Então, é preciso ter um orçamento definido para essas políticas também, né?
Professora Marlise Matos, a gente volta a falar nos próximos programas sobre o sistema político com participação das mulheres e igualdade e o Sistema Nacional de Política para as Mulheres. Combinado?
Combinadíssimo, Soraya. Até lá.
A coluna de Gênero Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.